dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 17 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e pelo Porto Seguro Alto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou para Android um aplicativo chamado Game On. Esse app serve para gravar gameplays e depois publicar, né, em redes sociais, e ele conta, por exemplo, com ferramentas de edição para melhorar, né, acabamento lá do vídeo antes de postar. O Game On dá suporte a mais de 1000 jogos, incluindo, por exemplo, PUBG Mobile e Angry Birds 2, e os vídeos gravados por meio dele podem ter de 30 segundos a 5 minutos de duração. Ele tem um recurso interessante chamado Recall, que mesmo que o usuário não esteja gravando de forma ativa o gameplay, ele consegue ativar para recuperar até 5 minutos, né, que ele passou jogando lá algum game. E caso você queira saber mais sobre o Amazon Game On, por enquanto só tem para Android, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Netflix, ela está começando a incluir no aplicativo dela, né, tanto de Android quanto do iOS, um carrossel de conteúdos bem parecido lá com o esquema do TikTok. Então ela está pegando umas cenas bem rapidinhas, né, de vídeo de comédia especialmente, então especial de comédia, também série e tudo mais, e está publicando num feed vertical de vídeos. O nome dessa coleção de vídeos é Fast Laughs, uma coisa tipo risadas rápidas aqui em português. E aí, para cada vídeo, a pessoa tem a opção, por exemplo, de começar a assistir aquele episódio especial, ou compartilhar com os amigos, ou adicionar ali a uma lista de reprodução para ver mais tarde. Agora, ainda sobre o mercado de streaming, deixa eu comentar que finalmente chegou a data de lançamento aqui do Disney Plus no Brasil. Ele custa R$ 28,00 por mês ou R$ 280,00 por ano, mas tem várias promoções, parcerias, por exemplo, com o Mercado Livre e com a Vivo para conseguir os meses de graça, né? Tem link sobre isso aqui na descrição. Já uma outra notícia sobre o Disney Plus que pintou por aqui foi de conteúdo original, que eles vão fazer aqui no Brasil. A diretora de estratégias e parcerias da Disney aqui na América Latina, uma executiva chamada Juliana Oliveira, falou que o Brasil é um mercado importante para a Disney, especialmente nesse mercado de streaming, e aí por conta disso o que eles vão fazer é começar a produzir conteúdos aqui no Brasil para engrossar a quantidade lá de oferta de conteúdos na plataforma. Bom, e por último hoje sobre o Brasil, o WhatsApp confirmou que abriu processo contra duas empresas que ofereciam serviço de spam, disparo em massa de mensagens especialmente políticas. As empresas Vibe Marketing e Outland foram proibidas já pela justiça, né, como liminar de seguir operando, fazendo esse serviço aqui no Brasil, e ficou definida também uma multa diária no valor de R$ 50 mil em caso de descumprimento aí dessa liminar que já foi concedida. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que vai descontinuar o aplicativo Expeditions, lançado em 2015 como projeto experimental voltado para coisa imersiva para educação. O Expeditions era composto basicamente por um app com tours imersivos, né, de lugares turísticos e históricos também, e ele contava ainda, né, o kit educacional dele tinha um roteador, alguns telefones e tablets e óculos também, lá, de realidade imersiva para a galera conseguir usar na escola. Eles comentaram também que apesar do encerramento da plataforma Expeditions, os conteúdos vão seguir disponíveis, né, só que na plataforma Arts and Culture, mas o Expeditions mesmo, né, aplicativo aí com esses conteúdos, vai sumir a partir de 30 de junho do ano que vem. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais alguns vazamentos dos sucessores do Galaxy S20, mas antes disso eu vou agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para o iOS, para startups, para fintech também, de telemedicina, empreendedores também, né? Uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai ter que fazer ou também melhorar, né, o aplicativo do seu trabalho ou da sua empresa aí no ano que vem, ou tem faz tempo uma ideia bacana que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio, e aí para fechar o contrato para fazer seu app, você vai ganhar 10% de desconto, o que é uma coisa bem bacana, né, só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para fazer seu app com 10% de desconto, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu venho comentando por aqui sobre os vazamentos da linha Galaxy S21, que comentam pelo menos que é o nome da linha dos sucessores do Galaxy S20. E aí agora o que aconteceu foi que o site Android Police vazou que eles falam que a ficha completa, especificações dos três aparelhos do S21. Eles falaram que o S21 normal vai ter uma tela de 6,2 polegadas, a versão Plus vai ter 6,7 polegadas, e a versão Ultra vai ter 6,8 polegadas. E eles disseram também que os aparelhos vão contar ou com processador Snapdragon 875 ou Exynos 2100, dependendo do país. Eles comentaram que as baterias são de 4.000 mAh para o Galaxy S21 normal, 4.800 para o Plus e 5.000 na versão Ultra. E aí, sobre as câmeras dos aparelhos, é o seguinte. Eles disseram que a versão normal e a versão Plus vão contar com 3 câmeras na parte de trás, sendo uma ultrawide de 12 megapixels, a principal também com 12 megapixels e a telefoto com 64 megapixels. E enquanto isso, no caso da versão Ultra, ele mantém aquela ultrawide de 12 megapixels, tem a principal de 108 megapixels e tem mais duas câmeras. Tem uma de 10 megapixels com 3 vezes de zoom óptico e uma segunda também é de 10 megapixels com 10 vezes de zoom óptico. Já uma novidade bacana que eles comentaram também é que a versão Ultra vai ser compatível com a S Pen, caneta digital da Samsung, e caso você queira ler mais a fundo esses vazamentos, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo Android, pintou homologação na China, do Redmi Note 10. Os documentos mostram que ele vai contar com uma tela de 6,5 polegadas e bateria de 6.000 mAh, e caso você queira ver as fotos, né, parte da frente e de trás do aparelho, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, a Qualcomm ganhou na justiça americana o direito de seguir oferecendo peças aí para a Huawei, isso em meio àquele bloqueio comercial imposto pelo governo americano. A Qualcomm não deu muitos detalhes, né? Apesar de ter confirmado que são processadores para telefones que ela conseguiu, especialmente 4G, mas não se sabe o 5G, e agora é esperar, né, pelos próximos aparelhos aí para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, parece que a Uber está pensando em vender a divisão de carros autônomos dela para uma concorrente chamada Aurora Innovation. O TechCrunch falou que, de acordo com as fontes deles, as negociações estão bem avançadas, né, rolando aí desde outubro, mas uma coisa que ninguém sabe ainda é o preço. Já faz um ano e meio, mais ou menos, a avaliação dessa parte autônoma da Uber estava aí na casa de US$7,5 bilhões, agora esperar para ver, né, se ela se manteve aí mesmo com o coronavírus. Bom, e falando na pandemia, deixa eu comentar que a Zoom anunciou que vai abrir uma exceção para aquele limite, né, de 40 minutos para chamadas gratuitas no caso de vídeos, que existe hoje só aí de 40 minutos de limite. Na verdade, isso vai acontecer só em 28 de novembro, né, dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. E aí, comentando essa decisão, a Zoom falou que fez isso para aliviar a saudade do pessoal que não pode ver a família, né, por conta da epidemia. Bom, a seguir eu vou falar sobre um levantamento feito pelo Instituto Canalys a respeito do mercado de tablets, mas antes disso eu vou agradecer ao Porto Seguro Alto que está patrocinando aqui também o episódio de hoje do Loop Matinal. O Porto Seguro Alto é um seguro para você que ainda não está com o seu carro protegido contra imprevistos porque tem pressão, né, de que isso pode acabar saindo meio caro. Uma novidade bacana do Porto Seguro Alto é o seguro integrado ao financiamento, isso é resultado de uma parceria com a Porto Seguro Financeira. Com ele dá para contratar o seguro e incluir o valor nas parcelas do financiamento em até 48 vezes, e dá inclusive para o vencimento da primeira parcela ficar para 45 dias aí depois da contratação. A Porto Seguro também te assessora na compra do carro financiado e até na contratação do próprio seguro, isso facilita a vida, né? Até o papo lá com o corretor também para agilizar a contratação. Aí depois de contratar, você começa a aproveitar já todos os benefícios, como serviço para o carro e para casa, e para isso você pode contar com os canais digitais de atendimento que vão desde o WhatsApp ao aplicativo Porto Seguro e passo pelo portal do cliente, né? Para você chamar a Porto como você preferir. Então, para saber mais sobre o Porto Seguro Alto, bate um papo com o seu corretor ou então acessa lá portoseguro.com.br/alto. Muito obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? No finalzinho da semana passada, eu comentei por aqui sobre o Instituto Canalys com o relatório deles do mercado de PCs e agora de tablets que eu vou falar. Eles concluíram que nesse último trimestre a Apple seguiu na liderança, né, tendo vendido aí 34% do total, e isso representou também, de acordo com ela, um aumento de 47% na comparação ano sobre ano, em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Aí em seguida vieram, né, depois da Apple, ficou a Samsung com 20,4% das vendas, a Huawei com 11,5%, a Amazon com 11,3% e Lenovo com 9,1%, e o resto do mercado junto, né, somando aí cada pedacinho, vendeu 13% do total, um aumento aí na comparação ano sobre ano. Nesse relatório eles comentaram também, né, que nesse período foram vendidos 44 milhões de tablets, aumento de 43% aí, também na comparação ano sobre ano. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que pintaram mais benchmarks aí do processador M1. É que apareceu lá no site Geekbench um comparativo rodando o MacBook Air novo, né, que tem processador M1, só que naquele modo de emulação de processadores Intel, comparando com performance aí de computador de verdade da Intel, né, os Macs antigos, e ele ganha mesmo no modo de emulação. Na prática, isso quer dizer que, seja rodando de forma nativa, né, arquitetura ARM lá com M1, seja emulando Intel, os Macs novos são mais rápidos aí do que os Macs antigos. E caso você queira ver esse estudo a fundo, né, com as pontuações aí todas, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, o site Economic Daily falou que ela está testando já iPhones dobráveis e pode até lançar um aparelho assim em 2022. Já faz um tempo que tem circulado por aí uns rumores, né? A própria Apple já patenteou aí coisas relativas a um possível iPhone dobrável, mas essa foi a primeira vez que apareceu uma matéria cravando informações a respeito do processo, ainda que com fontes anônimas, né? Então não dá muito pra saber como é que a coisa tá. O site Economic Daily comentou que a Apple não bateu o martelo ainda, né? Por exemplo, se ela quer usar telas OLED ou então micro LED, que é uma coisa que ela vai começar a usar no futuro, mas independente da tecnologia da tela, parece que é a Samsung que vai fornecer esse componente, isso for rolar, né? Mesmo aí o iPhone dobrável em 2022. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à AlphaCode, ao Porto Seguro Alto, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!